Eu sou Gildene do Desperta Débora, continuando os áudios explicativos do livro O Poder da Palavra dos Pais. Nós avaliamos pouco o que falamos de Elizabeth Pimentel, editora Betel, continuando na segunda parte, no capítulo O Elogio Tem de Ser Verdadeiro. A autora diz que é importante que nós elogiemos nossos filhos, mas esse elogio tem que ser verdadeiro. Não é simplesmente você olhar uma coisa que a criança lhe mostra e deixar de lado, ou receber um presente que alguém lhe dá, ou que a criança lhe dá, e deixar aquele presente de lado. Se você olha rapidamente, diz que é maravilhoso e continua a fazer o que estava fazendo, aquele elogio não convence. Se você não tem condições de, naquele momento, parar e dar atenção, peça para a criança lhe mostrar depois. E quando você olhar aquele detalhe, aquele presente, por exemplo, um desenho que a criança fez na escola e lhe mostra, e você não tem tempo de olhar naquele momento, peça para ver depois. E quando você parar para olhar, dê atenção devida a esse presente ou a essa coisa que a criança lhe mostrou. Fale sobre os detalhes do trabalho que ela colocou. Não olhe só por cima. Descreva o que você percebe, descreva o que chama mais atenção, para que ela perceba que você realmente está dando importância para aquilo que ela está mostrando ou para aquilo que ela lhe deu. Então, quando nós elogiamos uma criança, ela se sente valorizada, a sua autoestima se eleva. Ela acredita no seu potencial, mas se nós formos desonestos, ela percebe. A outra coisa que nós também não podemos fazer é exagerar na dose do elogio. Nós temos que ser honestos, não podemos exagerar, porque a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. E se a gente não fala a verdade, a criança percebe. E elogio com exagero é prejudicial para aquela criança. Algumas crianças, elas são tidas na família como muito especiais. Por exemplo, quando chega alguém em casa, aqueles pais superdimensionam as qualidades daquela criança, que elas são muito comportadas, que elas são muito inteligentes, que são um verdadeiro exemplo. E aí aquelas crianças começam a perceber aquilo como um peso, de que elas têm que se manter naquela posição. E elas começam a tentar procurar ser o melhor possível para garantir a aceitação dos pais, porque elas começam a achar que elas são aceitas não porque elas são de fato, mas por aquelas qualidades que elas apresentam. Isso traz uma carga muito difícil para essa criança. A ideia delas acharem que elas precisam ser perfeitas, e isso faz com que elas comecem a se perceber assim, sem saber quem elas realmente são. Elas têm dificuldade de entender porque elas vão lidar com as suas dificuldades do dia a dia em todas as áreas e ninguém é perfeito. A autora conta o exemplo de uma jovem que a procurou no consultório porque estava entrando em depressão. Ela estava cansada, confusa, perdida, não sabia quem era. O que é que acontecia? Desde a infância, os pais a elogiavam, apresentando com muito orgulho essa menina, dizendo que ela era uma filha exemplar, perfeita, com muitas qualidades. Ela então vivia cercada de elogios e exaltação. Então ela sempre foi reconhecida como uma filha maravilhosa e perfeita. Então ela foi crescendo com medo de decepcionar as pessoas. Então ela tentava ao máximo fazer tudo que ela esperava para agradar as pessoas, para que as pessoas a vissem como uma pessoa perfeita. Ela cresceu, ela é hoje uma ótima esposa, uma ótima funcionária, uma ótima aluna, mas ela é muito confusa, não sabe quem ela realmente é, porque ela tem necessidade, tem vontade de relaxar, de ser quem ela é, de dar vazão àquilo que ela sente, mas ela tem muita dificuldade de perceber que o tempo inteiro ela tentou viver essa vida de agradar os outros e tem medo de não ser aceita, de ser rejeitada pelas pessoas, então ela tenta manter essa imagem de perfeita a todo custo. Então essa é uma situação muito difícil de ser vivida. A pessoa não se sentir amado pelo que ela realmente é. Então ela cria uma máscara, cria um personagem que acredita que aquele personagem é o que é aceito pelas pessoas. Com o passar do tempo, ela vai ficando cada vez mais confusa, porque ela no fundo sabe que não é quem ela realmente é que está sendo amada, e sim o personagem que ela criou. Isso também traz um sentimento de solidão, há uma profunda solidão, porque ela mesma, na realidade, ela está só, escondida atrás de uma máscara, de uma roupagem, de um escudo. Então, o verdadeiro eu dessa pessoa, o personagem que ela é, que é o que realmente Deus criou, não aparece. E aí, então ela mostra para as pessoas aquilo que ela não é. É necessário então muita força para segurar o peso dessa máscara o tempo inteiro. Quando essa força se acaba, aí vem a depressão, o esgotamento, a insatisfação, o medo de perceber que tudo que ela construiu foi em vão, que por mais perfeito que tenha sido, foi em vão. Foi um invento e não o inventor que conquistou esse amor. Então, nós devemos entender que Deus nos fez a sua imagem e semelhança com um propósito. Então, antes de tudo, nós devemos nos reconhecer e aceitar quem nós somos. E a energia que nós gastamos para sustentar quem nós não somos deve ser gasta para colocar a nossa vida à disposição do Senhor para mudarmos o que realmente precisamos. Por isso, nós temos que aceitar os nossos filhos como eles são. O exagero, então, nos elogios, nas expectativas em relação aos nossos filhos, pode fazer o contrário. Pode fazer com que eles tenham medo de decepcionar e alguns nem tentam. Então, não conseguem levar projetos adiante porque têm medo de falhar. A autora conta o exemplo de um paciente que ela teve que tinha mais dois irmãos, mas o pai tratava esse menino como um menino que ia realizar seus sonhos, um menino que era igual a ele e que ele tinha muito orgulho. Ele dizia: "Você é igual a mim, eu me orgulho muito de você." Então esse menino, ele via o pai como um vencedor. Cada vez que ele se empenhava em algum projeto, alguma coisa, ele não conseguia levar adiante, porque por mais planejado e perfeito que ele pudesse fazer aquele projeto, quando ele ia colocá-lo em prática, sempre vinha alguma dificuldade que o impedia de levar aquilo adiante, porque ele tinha medo de que aquilo não saísse de maneira perfeita, porque era assim que o pai o via. Então, nossos filhos precisam ser amados pelo que eles são. Precisam ser reconhecidos pelo que eles realmente são e querem. Nós não podemos idealizar para os nossos filhos aquilo que nós não conseguimos ser. Nós não podemos incutir na mente dos nossos filhos os projetos que nós não conseguimos realizar. Os nossos filhos não podem viver a nossa vida. Eles têm que ter suas próprias expectativas, eles têm que ter suas próprias vontades e suas próprias necessidades e sonhos satisfeitos. A autora conta que assistiu a uma entrevista com alguns pais e nessa entrevista havia uma mãe de dois meninos gêmeos. E ela contou que desde que eles eram recém-nascidos, ela já tinha o futuro deles planejado. Ela contou que o sonho dela era ser modelo fotográfico, mas os pais dela não permitiram. Tinham outros planos para a vida dela. E ela então fez esses planos para os meninos delas. Não percebeu que o grande mal que foi para a sua vida não ter feito o que ela queria, então ela não percebeu isso, quis que os filhos dela seguissem esse mesmo caminho de fazer o que ela não tinha conseguido fazer. Só que ela não percebeu quão mal ela fez para esses meninos. Então, logo que eles começaram a crescer, ainda pequenos, ela levava esses meninos de estúdio em estúdio para tentar inserir esses meninos nessa carreira. Os meninos realmente eram muito bonitos, mas eles até poderiam, por serem muito bonitos, terem ingressado nessa carreira. Mas aquela maratona a que eles foram submetidos foi criando neles uma aversão por aquilo. Quando esses meninos fizeram 18 anos, eles resolveram sair de casa e foram morar sozinhos para sair da pressão daquela mãe. Ela não percebeu o grande mal que ela estava fazendo com os. Na entrevista, não dava para perceber na fala dessa mãe que ela tinha qualquer consciência da pressão que ela estava exercendo sobre os filhos. O objetivo dela, ela era realizar o sonho dela. Então, a força das expectativas dos pais às vezes é muito grande e dificulta muitas pessoas de encontrarem seu próprio rumo. Elas ficam divididas entre ser elas mesmas e ser o que os outros esperam que elas sejam. Isso é uma prisão. Nós não podemos transformar nossas expectativas em cobrança em relação a sucessos e desempenhos dos nossos filhos, tirando deles o prazer de fazer o que eles gostam, o que Deus criou para que eles fossem. Então, nós temos que entender que o nosso amor pelos nossos filhos não pode ser condicionado às atitudes deles. Nós precisamos amar os nossos filhos pelo que eles realmente são, a própria existência deles, independente do que farão ou deixarão de fazer. É o suficiente para nos trazer alegria e para nos fazer amá-los. Quando nós demonstramos o nosso amor apenas quando eles fazem algo que merece aplausos e demonstramos desprezo quando eles erram, nós damos a entender a eles que o nosso amor depende das atitudes deles. Então, às vezes, um filho vai mal na escola e nós demonstramos a nossa decepção, a nossa vergonha, fazendo com que a criança se sinta culpada, porque eles mancharam a nossa imagem de pais perfeitos. Nossos filhos, então, precisam entender que o resultado deles na escola, na vida, é uma coisa que vai trazer benefício ou não para eles mesmos e não para nós. As nossas expectativas em relação aos nossos filhos não tem que trazer peso para eles de demonstrarem aquilo que eles não são ou de tentarem fazer as coisas só unicamente para satisfazer a nós, pais. Nós precisamos lembrar que o amor de Deus por nós não depende das nossas ações. Então, o nosso amor por eles também não deve depender das ações deles. O elogio que realmente ajuda é o elogio que realça aquilo que a criança, que o nosso filho fez de bom, que não generaliza. Por exemplo, ele chega com o boletim com notas boas em casa e lhe mostra. E aí a gente diz: parabéns, filho. Você se esforçou, fez por merecer esse bom resultado. Isso mostra que o sucesso dele depende do seu esforço. É um elogio coerente, é um elogio justo. Mas se a gente olha o boletim e diz: parabéns, filho, você é realmente muito inteligente. Você é um filho maravilhoso, por isso que eu me orgulho de você. E aí, esse elogio, ele generaliza demais, ele cria na criança, no nosso adolescente, no nosso filho, o medo de falhar, a preocupação de esconder os erros. E assim deixa de ser o orgulho da família. Então, ouvir que ele é muito inteligente é muito embaraçoso para ele, porque no dia em que ele tiver dificuldade, ele vai se sentir inseguro. É muita responsabilidade ser perfeito e ser exemplo. Então, para romper com esse peso, algumas crianças se tornam rebeldes, se rebelam para destruir essa imagem, e outros ficam aprisionados com essa situação de tentar ser perfeito o tempo todo, tentar ser querido, se sentir amado e querido o tempo todo pelo seu desempenho. Para isso, nós não devemos esperar que o nosso filho faça proezas, coisas esplendorosas, para que a gente diga para ele que ele é amado e é importante em nossa vida. A nossa demonstração de amor pelos nossos filhos não deve estar associada a atitudes corretas ou procedimentos louváveis.